A ficção científica tem uma longa tradição de gêneros punk. Desde a década de 80, a gente tem várias estéticas que brincam com tecnologias e futuros específicos, sem nunca se esquecer do sentimento de insatisfação presente nessas histórias. Enquanto o cyberpunk imagina um futuro tecnológico, com dispositivos que chegam a se equiparar com magia de tão avançados e invasivos ao corpo humano, temos também o steampunk, com a sua estética vitoriana e máquinas movidas a vapor. E não para por aí, a gente ainda tem o dieselpunk, o stonepunk e uma variedade enorme de subgêneros da mesma família. O ponto em comum é quase sempre uma alusão à principal fonte de energia e tecnologia daquele universo e uma sensação de insatisfação por parte dos personagens, que enxergam a sociedade como um gigante que esmaga os que não se dobram aos seus caprichos. É muito comum que essas histórias tratem de futuros distópicos, ou pelo menos muito próximos da distopia, sempre com uma crítica ácida sobre a nossa sociedade real. Em meio a tudo isso, cada vez mais a gente tem visto lançamentos dentro de um tal de solarpunk. A tecnologia da vez é a energia solar. A estética flerta mais com o futuro próximo e sustentável, uma humanidade que entendeu que mudar seus caminhos não é só uma questão moral, mas também de sobrevivência. A gente vive uma época tão dilacerada pelo capitalismo que fica até difícil imaginar um futuro diferente da própria extinção humana. Mas o solarpunk propõe um outro raciocínio. Por outro lado, se o futuro é algo mais otimista, como que a gente encontra um espaço de revolta em meio a tudo isso? Onde é que está o punk no meio de tanta energia solar? Esse é o ponto de partida desse episódio, onde a gente apresenta aos ouvintes do Suposta Leitura o que é o solarpunk. Essa Suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota.
Eu sou o Renan Bernardo.
E hoje a gente vai inaugurar aqui no Suposta Leitura uma nova série, que é justamente para apresentar alguns gêneros, movimentos, estéticas, literários, assim, que talvez não estejam fazendo parte do radar de uma parcela dos leitores, por qualquer razão que seja, né? Isso é natural. E uma das coisas mais legais da literatura e do Suposta Leitura, que é um feedback que a gente recebe bastante aqui, é justamente a possibilidade do podcast servir como uma forma de você expandir os horizontes de leitura dos ouvintes. E a gente fica muito feliz de poder colaborar um pouquinho para a experiência de leitura de vocês. Então essa série, ela vem com essa proposta, da gente apresentar alguns gêneros de forma geral, falar de alguns títulos, de alguns autores, para desmistificar isso. E quem sabe no futuro a gente possa falar de outros gêneros, não só dentro do fantástico, como é o caso do solarpunk, que é o que a gente vai fazer aqui, que é um subgênero da ficção científica, mas a gente pode fazer isso de qualquer gênero, qualquer subgênero, de qualquer movimento literário que vier a aparecer oportunidade por aí. Vamos discutir isso aí tudo depois dos recados. Renan, você está aqui pela primeira vez no Suposta Leitura, é a sua participação com a sua voz mesmo, para as pessoas ouvirem, né? Porque a gente já falou de um conto seu no episódio passado nosso, né? A norma aqui de cima vai ter o link aí na descrição para quem quiser chegar lá nesse episódio, quem não lembra, né? Ou quem quiser escutar de novo. Mas, mesmo assim, eu queria que você se apresentasse para os ouvintes do Suposta Leitura, falasse um pouquinho sobre o seu trabalho e desse aí o seu serviço, o que que você quer divulgar para o pessoal que escuta aqui o podcast.
Oi, Lucas. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, por estar aqui finalmente como participante, apesar de já ter tido conto, como você comentou, mas como ouvinte do Suposta Leitura já sou de longa data, né? Me chamo Renan Bernardo, sou escritor de ficção científica e fantasia do Rio de Janeiro. Minha publicação mais recente é o conto Presságio de Solidão, que saiu na antologia da editora Plutão, Como Aprendi a Amar o Futuro, Contos Solarpunk, o título da antologia. Acredito que a gente vai falar um pouco dela aí mais para frente. Também lancei meu conto de ficção climática, O Rio que Passou em Minha Vida, pela editora Dame Blanche, que saiu em 2021. E eu também publico em inglês, tenho diversas histórias em revistas como Apex Magazine, Escape Pod, Solarpunk Magazine e várias outras. Vocês podem me encontrar no Twitter, @RenanBernardo, e no meu site, www.renanbernardo.com.
Como sempre, os links para todos esses trabalhos aí do Renan vão estar aí na descrição para você chegar lá e prestigiar e conhecer um pouco mais do que ele faz por aí. Para você que está chegando agora no Suposta Leitura pela primeira vez, seja muito bem-vindo. bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Nós somos um podcast de literatura quinzenal, a cada duas semanas, sempre às quartas-feiras, sai um episódio novo falando de literatura. E para você não perder esses episódios, é só assinar o feed do podcast em qualquer aplicativo aí da sua preferência. A gente está em todos, incluindo o Spotify. Para quem for assinar o podcast agora, eu peço também para você deixar a sua avaliação na sua plataforma de podcasts, aí deixar os seus 5 estrelas, porque isso ajuda o Suposta Leitura a chegar em novos ouvintes. Renan, eu acho legal a gente começar pelo começo, né? Como que a gente pode definir o solarpunk? O que, que é o solarpunk, afinal de contas?
O solarpunk ele surgiu lá por volta de 2008. O termo surgiu num site de velas solares. Na verdade, era um blog falando sobre uma inovação de velas solares. Um barco que tinha implementado uma vela solar. E aí o cara que estava escrevendo o post do blog veio com esse termo solarpunk, que nunca tinha sido visto antes. Na internet, né? O termo e o movimento surgiram na internet. Mas é importante falar que o solarpunk ele não começou como um movimento literário. Teve esse termo em 2008 e pouco depois começou a surgir como um movimento estético no Tumblr, em alguns outros blogs, algumas redes sociais mais antigas, onde artistas desenvolviam artes normalmente focadas em arquitetura, arquitetura verde, arquitetura sustentável. Tinham coisas que não faziam sentido, tinham coisas muito interessantes que faziam total sentido. Então tinha um pouco de tudo e eram sempre arquiteturas em grande contato com a natureza. Isso era facilmente visível ali. Né? E aí o solarpunk como movimento literário, ele surgiu bem depois, com o foco em contos. E até hoje o foco é bastante em contos. Até hoje não tem tanto romance e nem filmes, por exemplo. Não existem tantos, embora existam alguns exemplos, alguma coisa ali meio na fronteira que possam ser considerados solarpunk. E foi encabeçado muito pelo Brasil, pela antologia Histórias Ecológicas Fantásticas e o Mundo Sustentável da Editora Draco. Ela foi editada pelo Gerson Lodi Ribeiro e essa antologia teve diversos exemplos ali de histórias que podiam ser consideradas solarpunk, né? O que, que esse movimento significa? Principalmente para a literatura, embora ele seja um movimento mais amplo que a literatura, inclusive também pode-se falar que é um movimento ativista em vários sentidos. Esse movimento ele visualiza futuros onde diversos dos problemas que a humanidade enfrenta hoje, principalmente os relacionados à crise climática, mas também todos os outros problemas que estão, de certa forma, conectados com isso, como a ascensão da extrema-direita, o capitalismo extrativista extremo, a supremacia de grandes empresas e poluição extrema, as cidades evoluindo de uma forma completamente caótica, que acabam jogando para escanteio as populações marginalizadas. Então, o solarpunk visualiza futuros onde esses problemas foram parcialmente ou totalmente resolvidos. E ele também é uma reação ao pessimismo do cyberpunk, né? O cyberpunk, por exemplo, de filmes como Blade Runner, teve um jogo recente, o Cyberpunk 2077 também, tem o Ghost in the Shell, que é o anime. São exemplos de sociedades distópicas, as empresas com poderes maiores que os estados, poluição extrema, o individualismo acima do coletivo. Então o cyberpunk tem essas características e o solarpunk também veio como uma resposta ao cyberpunk, que ainda é popular, ainda é bastante popular, mas estava bastante em voga ali nos anos 80 e 90, principalmente quando se fala de literatura de ficção científica.
Engraçado você ter citado o cyberpunk, porque a gente tem toda essa família de subgêneros da ficção científica dos punk, né? Cyberpunk, steampunk, dieselpunk, etc, etc, né? A diferença de cada um, basicamente, é uma alusão à estética tecnológica principal, né? O cyber, o steam, né? A tecnologia a vapor, o diesel, aquela coisa meio Mad Max. O próprio solarpunk, ele segue esse caminho também de você. Você falou aí, né, que nasceu com aquele negócio da vela solar e tal, de você ter uma energia mais renovável, enfim. Porém, tem um outro lado desses gêneros punk, que é o punk. Entendeu? O cyberpunk, eu costumo dizer que o mais importante não é o cyber, é o punk. E eu acho que para os outros gêneros dessa família, talvez seja também o punk, tenha o seu valor, a sua importância também, que é a questão de você sempre trazer um elemento de contestação muito forte para aquele universo que está sendo proposto ali, naquele livro, naquele conto, seja onde for, né? E nesse sentido, Quando a gente escuta falar de Solar Punk pela primeira vez, a gente imagina essa proposta, ou seja, já consegue, principalmente quem está acostumado a ler alguma coisa dessa família de gêneros punk aí, né? A gente consegue deduzir, ok, vai falar de energia solar, é uma estética mais sustentável e tal, mas onde que entra o elemento punk nessa história? A revolta está aonde? Onde que está o contexto? Porque é muito fácil você ser punk no cyber, entendeu? É muito fácil você ser punk no diesel punk, entende? Onde você vê toda uma decadência da sociedade sendo mostrada ali. E a proposta do Solar Punk é imaginar um futuro melhor. E onde que entra o punk nessa história?
O punk do Solar Punk, ele está mais na atitude. O cyberpunk também estava na atitude, né? Mas da forma que eu vejo, essa parte punk do cyberpunk, ele era travado dentro de indivíduos e grupos que lutavam para se livrar de um mundo distópico. Então essa rebeldia se traduzia numa espécie de frustração. Você via claramente ali que o sujeito era uma pessoa frustrada e revoltada, de certa forma, né? Porém, dava para ver por aquele mundo, pela forma que aquele mundo... como esses mundos cyberpunk são construídos, que meio que não tem uma escapatória. Você imagina uma pessoa no mundo do Blade Runner, por exemplo, você vê que aquela pessoa está condenada a viver naquele mundo pelo resto da vida, por mais que ela lute, por mais que ela deva lutar, por mais que ela deva achar esperança e motivos para viver ali naquele mundo. O mundo em si é sufocante, né? Já no solarpunk, essa atitude existe também, só que de uma forma mais otimista. Você consegue visualizar uma luz no fim do túnel, né? Mesmo que esteja longe, mas você consegue visualizar isso com mais clareza. A rebeldia do punk, do solar punk, ela está no fato de você lutar contra um status quo que está destruindo o mundo há muitos e muitos anos, por mais que tenham milhares de avisos de cientistas de que a coisa está ficando feia. O foco continua sendo em lucro, em individualismo... E as lutas populares são sufocadas, as pessoas marginalizadas continuam sempre travando as mesmas lutas. Então, o punk do Solar Punk, ele meio que deu alguns passos à frente do que a gente está hoje, do jeito que a gente está hoje no mundo, e consegue visualizar já algumas soluções para sair dessa ou para melhorar essa situação. Então, existe toda aquela revolta do punk, a gente pode falar de anticonsumismo, de todo tipo de igualdade, todo tipo de justiça social, de segurança para grupos marginalizados, acesso amplo para direitos humanos. A gente pode falar também de um punk em relação a seres vivos e animais. Tem uma vertente do solar punk que chamam de ecologia profunda, que seria a ideia de que todos os seres vivos são valiosos e eles não precisam estar atrelados a necessidades humanas, que é meio que o que acontece hoje em dia na Terra, né? Se um ser vivo não tem utilidade para a gente não vai dar tanto valor para ele. E a gente, que eu digo, são as pessoas com influência e poder, normalmente grandes empresas e tudo mais. Então, sempre existe uma luta ali quase sufocada, por exemplo, pelos direitos dos animais também. Então, a gente pode falar de direitos dos animais no Solar Punk. A gente pode falar de agricultura responsável também. Aqui no Brasil é perfeito para falar disso. Então, o punk também está nessa questão de uma luta contra o agro. Não é contra o agro como um todo, assim, não é contra a agricultura, não é contra a produção de comida, de alimentos, mas a luta contra a forma como o agro funciona no Brasil e em várias partes do mundo também. Então o punk tá nessa revolta. E o Solar Punk imagina uma sociedade onde esses punks, de certa forma, venceram essa luta, mesmo que não completamente ainda, mas eles venceram, estão uma etapa mais à frente do que a gente está hoje e conseguem enxergar o futuro de uma forma mais positiva.
Quando se trata de ficção científica, eu acho que dá para falar isso de ficção em geral. Não precisa nem ser ficção fantástica, mas ficção em geral é sempre interessante, não é obrigatório, mas é sempre interessante. Aquela ficção que prende mais o leitor é aquela que muitas vezes, eu não quero transformar isso em regra, mas muitas vezes é aquela ficção cheia de conflitos. Seja um dilema moral, seja um conflito entre personagens que são obrigados a conviver e não conseguem encontrar muitos pontos de harmonia, de paz entre si, seja realmente numa jornada que o personagem precisa fazer. Enfim, o conflito, ele é uma das matérias-primas mais comuns da ficção, como um todo, não só na ficção fantástica. E quando a gente está falando de um futuro mais otimista, talvez, assim, a nossa incapacidade de visualizar esse futuro na vida real hoje, o fato de a gente não conseguir, naturalmente, experimentar essa vida um pouco mais otimista que o Solar Punk propõe, talvez para algumas pessoas fica difícil enxergar histórias cheias de conflito dentro de um cenário de Solar Punk. Que tipo de conflito uma história utópica pode trazer? A gente sabe, né, que, claro, todas as utopias da literatura aí estão cheias de conflito, né? Mas para apresentar o Solar Punk enquanto gênero para os ouvintes, né, para os leitores que vão ser introduzidos ao gênero a partir de agora, você consegue listar aí alguns exemplos de conflitos possíveis num cenário Solar Punk? Assim, como que o Solar Punk pode ser tratado como uma utopia, por um lado, e uma visão mais esperançosa do futuro, mas, ao mesmo tempo, levando em consideração todos os conflitos que muitas histórias, às vezes, pedem, sabe?
Essa é uma dúvida que eu vejo com frequência. Tem até pessoas críticas do Solar Punk que dizem que o Solar Punk não pode ter conflito e tal. Normalmente são pessoas que não leram ainda, ou não conhecem ainda, que acham que é só uma história sobre um mundo onde tudo funciona perfeitamente e acabou. Que não é verdade, assim. Primeiro que você tem graus diferentes de Solar Punk, né? Você pode ter um meio termo aí onde, como eu falei, nem tudo está resolvido ainda. Então aí você pode tirar algum conflito daí. Eu vejo o Solar Punk também como... pode ser visto também, né? Como uma gradação entre a ficção climática e a utopia. Então, o Solar Punk seria aí uma espécie de meio do caminho, talvez. A ficção climática poderia ser uma distopia horrível, onde o mundo foi destruído pelo aquecimento global, por exemplo. Isso pode ser uma ficção climática, mas não é uma história Solar Punk. Já uma história Solar Punk seria um mundo que foi profundamente afetado pelo aquecimento global, mas que acharam, desenvolveram soluções para remediar isso, para conviver com isso, mesmo que sabendo que os problemas ainda vão existir. Então, posso citar aqui algumas histórias também, alguns exemplos de conflito em história Solar Punk. E assim, vai da criatividade quem escreveu. Dá para ter conflito em história Solar Punk de todo tipo de conflito. Por exemplo, tem a história da Anna Rus, que está nessa antologia da editora Plutão, Como Aprendi a Amar o Futuro, que é a Nina e o Furacão, que o conflito está no furacão, ou nos furacões, né? E aí tem outras histórias. Por exemplo, eu tenho uma história na Solar Punk Magazine, em inglês, que ela realmente é no mundo perfeito, assim, não tem nada de errado, não tem nenhum conflito externo, por exemplo, né? Porém, o conflito está internamente no protagonista. É um conflito, é uma história de luto, de o protagonista se redescobrindo depois que a namorada dele morreu. E aí tem esse contraste todo do sofrimento e da tristeza dele com a positividade do mundo. Assim, a história se passa numa festa junina, a festa junina que nunca acaba, tem todos os dias do ano, e que as comunidades ao redor dessa festa são abastecidas com a energia da dança do pessoal, né? A energia cinética do pessoal se movimentando. É uma descrição assim, perfeita, um cenário legal, energia renovável e tudo mais, todo mundo feliz, a festa é descrita como algo super feliz, super legal, com comida típica, danças e tudo mais. Só que, por dentro, o protagonista está no inferno pessoal dele. Então, o conflito dessa história está aí. O meu conto Presságio de Solidão, que está na antologia também da editora Plutão, ele é uma espécie de Solar Punk não inclusivo. Eu já abordei isso em duas histórias, essa e uma outra também. Que eu acho interessante, que tem muito a ver com o que muitas empresas falam hoje de querer ser verde, ou querer ser inclusiva e sustentável, não sei o quê. E, na verdade, é só uma fachada e elas não são nada disso. Então, essa minha história, ela se passa numa cidade super sustentável, que funciona muito bem, é tudo perfeito, só que só para quem tem dinheiro. Quem não tem continua sendo marginalizado e as pessoas que não tinham dinheiro acabaram sendo expulsas porque não tinham mais condições para viver naquele lugar perfeito e ótimo e utópico. Então, esse seria um Solar Punk que deu certo. No fundo, não é um Solar Punk isso. É porque Solar Punk naturalmente é inclusivo, mas é uma forma de mostrar, de fazer essa crítica e de mostrar que o Solar Punk tem que ser inclusivo e tem que considerar todo mundo, porque senão vira basicamente uma utopia para uns e uma distopia para outros.
Eu queria que a gente falasse também um pouquinho mais sobre essa questão do porquê o Solar Punk, sabe? Eu vou compartilhar com você um pensamento que eu tenho. Eu até tenho conversado com algumas pessoas sobre isso recentemente, e eu queria que você se sentisse livre para discordar, para trazer um contraponto, para concordar, falar o que você quiser sobre isso. Eu costumo dizer que as distopias, elas nascem na literatura com uma intenção muito clara de ser um aviso, com uma intenção muito clara de dizer para as pessoas, se a gente não repensar certas coisas, o nosso futuro pode caminhar para isso. Porque se você for olhar para as distopias, principalmente para as clássicas, para as mais importantes, as mais famosas, as que influenciaram mais autores, elas quase sempre não estão simplesmente imaginando um futuro miserável só pelo exercício de imaginar um futuro miserável. Elas estão querendo avisar de alguma coisa e geralmente elas estavam falando de algo que o autor via no presente dele, no momento de vida dele, do que ele estava vivendo. Eu costumo dizer que as distopias não funcionaram. Elas não cumpriram seu papel de aviso por alguma razão. Assim, literariamente, elas estão aí à nossa disposição para a gente ler quantas vezes quiser e é ótimo que a gente leia e revisite mesmo. Agora, em termos de aviso, eu vejo as distopias como um fracasso, porque ninguém deu ouvido a elas como deveria. A gente não conseguiu aprender as lições que as distopias tinham para passar para a gente da maneira que deveria. A gente enxerga o nosso presente hoje como uma distopia. É muito fácil a gente ser pessimista no tempo que a gente vive hoje. Por conta disso, surge a necessidade de a gente olhar mais para as utopias ou até mesmo... Eu gostei muito que você tratou o solarpunk como um estágio entre a ficção climática e as utopias. E eu achei muito didático essa forma que você colocou, da gente entender muito bem onde que ele se encaixa. Talvez ele não seja exatamente uma utopia, se a gente olhar por certos aspectos, mas ele é um estágio para chegar numa utopia em algum momento, sabe? Então, é importante a gente pensar nessas histórias, nessas estéticas de um futuro um pouco melhor, um pouco mais esperançoso, para lembrar para a gente, já que o aviso para não seguir por certos caminhos não funcionou, e se a gente pensar que, ó, não vamos desistir, não vamos aceitar que o mundo é isso mesmo e acabou, vamos pensar que dá para a gente escolher outros caminhos, mesmo que algumas consequências bem sérias, inclusive climáticas, já estejam num ponto talvez irreversível. Eu vejo dessa forma, eu vejo que o solarpunk, ele, junto com as utopias e outros gêneros, né, ele vem com essa proposta de você, talvez não chamar de proposta seja forte demais, mas ele cumpre esse papel, já que os avisos da distopia não funcionou, então vamos lembrar as pessoas que a gente pensar num futuro melhor ainda é possível. Pode não ser fácil, mas ainda é possível, entendeu? Eu tenho visto muito com esses olhos, assim, pro solarpunk e gêneros correlacionados.
E assim, como você disse, o solarpunk, ele é uma forma de você mostrar, você já botou muito bem essa questão, né? Ele é uma forma de você apresentar um caminho melhor do que a gente tem hoje, né? De mostrar uma estrada para o futuro. Inclusive, nos Estados Unidos e alguns outros lugares, eles já estão usando o solarpunk de forma didática em escolas e tudo mais, porque eu acho que a literatura e a arte em geral, né, traduz muito o sentimento do momento. Então, nos anos 80, tinha muito o sentimento de que das grandes empresas surgindo, né? E aí o cyberpunk traduziu isso muito bem, né? Mesmo com toda aquela negatividade e pessimismo do cyberpunk, aquilo era o que estava na cabeça das pessoas no momento. E agora, a gente foi recheado de distopias e narrativas pessimistas, e agora meio que a gente ficou cansado disso. E eu acho que a mente da arte em geral, né? Modo de dizer, mas a mente da arte em geral mudou um pouco de rumo para um lado, tipo, chega de pensar que o mundo vai acabar. A gente já imaginou milhares de futuros possíveis para o mundo sendo destruído. Então agora vamos imaginar um futuro onde a gente possa se salvar. Isso é importante dizer, que é se salvar na Terra, no nosso planeta. A gente fala de solarpunk, mas sem pensar em fuga do planeta Terra, né? Que é o planeta que a gente tem, que é o que a gente tem aqui. É onde a humanidade vai sobreviver. A gente tinha muito essa questão na era de ouro da ficção científica, ainda teve isso depois, ainda tem até hoje também, essa questão de que a gente pode fugir da Terra, escapar da Terra, e aqui está tudo muito ruim, então vamos fugir. Mas isso hoje em dia a gente viu que é um sonho meio de Elon Musk, um negócio meio de bilionário, que é uma solução que pode sim existir, é possível, é plausível, só que para poucos. E mesmo assim, sofrida. Assim. Mesmo que um bilionário decida ir para lá, ele vai sofrer para caramba lá, no espaço. Então é uma solução que não é satisfatória, não é inclusiva e irrealista. Assim. Os recursos que estão sendo usados para pesquisa espacial poderiam ser usados na Terra. E o solarpunk visualiza isso. Então ele não pensa muito, embora eu já tenha lido uma história que eu lembro, que envolve o espaço, de solarpunk, que inclusive é muito boa. Normalmente ele não pensa numa fuga da Terra. Ele pensa em resolver os problemas daqui, A gente tem que ser positivo com o que a gente tem aqui, com o futuro do planeta Terra, que é onde a gente existe agora. A gente pode existir em outros planetas? Pode, mas isso é algo completamente, do ponto de vista tecnológico atual, isso é algo completamente irrealista. Eu acho interessante que o Solarpunk também demonstre esse pé no chão, né? É, literalmente um pé no chão, um pé na Terra, né? Por isso que a maioria das histórias do Solarpunk normalmente são pensando num futuro próximo.
Cara, para encerrar, eu queria que a gente falasse um pouquinho da coletânea, que você já citou aqui algumas vezes, Como Aprendi a Amar o Futuro. Saiu agora no dia 30 de janeiro de 2023 pela editora Plutão. Está disponível no formato e-book aí, em qualquer loja de e-book da sua preferência. Mas eu queria que a gente falasse um pouquinho mais especificamente sobre essa coletânea. E diga-se de passagem, a capa está sensacional. A Plutão está se especializando cada vez mais em fazer capas bonitas para os seus livros. Assim, está muito, muito, muito bonita. Assim. Vale a pena você clicar aí na descrição do podcast para pelo menos conferir a capa para você ver do que eu estou falando. Ela é bem colorida, bem provocativa também. Mas essa aqui é uma coletânea que ela não nasceu aqui no Brasil. Ou estou errado, Renan? Né?
Não, tá certo. Ela foi originalmente publicada na Itália. Mas antes eu queria falar também dessa capa aí, porque essa capa é muito... Eu estava realmente pensando em colocar essa capa como quadro aqui em casa, porque é realmente incrível, assim, sensacional mesmo. Fiquei muito impressionado quando eu vi. Eu já publiquei em várias revistas e antologias no exterior, né, em inglês e outros idiomas, mas, sinceramente, ninguém consegue fazer capa como a gente consegue, cara. Essa capa tá incrível, e essa e outras capas de publicações brasileiras estão incríveis demais. Inclusive, essa capa é muito melhor que a capa da versão original da antologia, que foi lançada em 2020 pela Future Fiction, que é uma editora da Itália. Então, a versão original foi lançada em italiano, com contos de gente do mundo todo, incluindo o meu e o da Ana Rush, de brasileiros, e um prefácio do Fábio Fernandes. Então são as três representações brasileiras nessa antologia. E aí ela tem histórias de gente da... Tem gente da China, gente da Itália, da Argentina, dos Estados Unidos, enfim, tem gente do mundo todo. O Francesco Verso foi o editor, né, da antologia, junto com o Fábio Fernandes também, um dos editores. Então eles pegaram gente assim, que representa todo o campo. O Francesco sempre tenta fazer isso em diversas publicações dele, e acho que quando o Fábio entra junto, ele só potencializa isso, então fica melhor ainda. Mas eles sempre pegam gente de todo canto do mundo para fazer uma representação assim, do que é o Solarpunk no mundo. Né? Essa antologia tenta representar o que é o Solarpunk no mundo. Não só nos Estados Unidos você vê antologias assim, que são 90% de nomes de gente de lá, dos Estados Unidos. Então isso não é nem de longe uma boa representação do que é o Solarpunk. Né? Então essa antologia realmente representa bem o que é o Solarpunk. Depois o Francisco lançou uma outra, que tem conto da Jana Bianchi também. Então ele lançou a edição 2 da antologia também, que tem outro título que eu não estou lembrando qual é agora, mas foi lançada tem uns 2 anos mais ou menos, 1 ano, 2 anos.
Mas essa outra que você está mencionando aí não está disponível no Brasil ainda, né?
Não. Essa outra só em italiano mesmo.
Eu gostei muito da proposta dessa antologia aqui, justamente por causa disso que você está falando, por essa preocupação de você trazer autores diversos, de vários países diferentes, cada um com a sua visão, cada um com a sua colaboração, por que seria o Solarpunk, que a gente ainda, embora a gente pode falar que é quase uma década, né, da coletânea da Draco, que você citou aí também, mas ainda pode chamar de um gênero novo, um gênero que ainda foi pouco explorado. Não é um gênero que está muito bem definido na cabeça das pessoas, como é o cyberpunk, por exemplo, que é um gênero que já foi muito, muito visitado, inclusive por autores brasileiros aqui, né, em várias publicações, sejam de romance ou encontro também. É um gênero que está entranhado na cultura pop, no cinema, no videogame, enfim. O solarpunk, ele ainda me parece um gênero a ser descoberto, a ser explorado pelo grande público. E eu acho que essa coletânea, ela cumpre muito bem esse papel de mostrar esse lado diverso do solarpunk, mas de ser uma boa introdução ao assunto para muita gente. Você diria que alguém que nunca leu o solarpunk dá para começar por Como Aprendi a Amar o Futuro e acabar se apaixonando pelo gênero?
Com certeza, com certeza. Tem de tudo na antologia, assim, então é perfeito para como se fosse uma vitrine do solarpunk, né? Você tem desde crises climáticas no sentido de furacões, como o conto da Ana Rush que eu falei. Tem o meu conto, que é sobre gentrificação. E aí tem também como que seria robôs no mundo solarpunk, tem criptomoedas usada de forma justa no mundo solarpunk, isso eu não conto do Ken Liu. Então, assim, você tem uma gama de temas incrível, assim, em termos de ideias novas e soluções de futuros otimistas. Então, realmente, dá para começar por essa antologia sem medo nenhum.
Maravilha! Vai ter o link aí na descrição do podcast para você conhecer como Aprendi a Amar o Futuro. Faz o que eu falei, clica lá no link para, pelo menos, você conhecer a capa. Eu tenho certeza que você vai gostar, você vai achar bonito pra caramba. E provavelmente você vai querer comprar o livro e ler alguns contos e depois acabar lendo tudo, né? Um livro que tem aí seus 13 contos, tem bastante material para você conhecer o Solarpunk. Estourando o nosso tempo de gravação aqui, Renan, você tem alguma consideração final que você queria deixar antes da gente encerrar?
Eu posso recomendar o Nova York 2140, do King Stanley Robinson, que é um livro excelente. Eu tenho certas desavenças com alguns personagens nele, mas, assim, em termos de ideias, é fabuloso, assim. Então, é uma boa recomendação do Solarpunk, Nova York 2140. Os livros da Úrsula Le Guin e da Octavia Butler, eles são, frequentemente, você vai achar em muitos lugares falando que são Solarpunk, e eu realmente considero. Mas, assim, é um pouco mais difícil de chamar de Solarpunk, porque você, às vezes, não deve retroaplicar um gênero que surgiu só em 2008 para livros que foram lançados antes, para histórias que foram lançadas antes. Então, não sei exatamente se se enquadraria, com certeza tem gente que vai discordar disso, mas, assim, é uma boa introdução para Solarpunk em termos de romance é Os Despossuídos, da Ursula Le Guin, que não tem tanto essa questão climática envolvida, mas tem toda a questão social do Solarpunk ali, o núcleo do Solarpunk, a raiz do Solarpunk, está toda ali em Os Despossuídos. E tem outros autores aí brasileiros escrevendo Solarpunk também. O pessoal pode ficar de olho, a própria Jana Bianchi, que eu já falei, o Fábio Fernandes escreve também, de vez em quando, Solarpunk. Tem o Thiago Ambrosio Lage, tem a Raquel Setz, que teve conto publicado na Solarpunk Magazine, que é uma revista só publica Solarpunk, em inglês. Tem a Ana Rush também, tem a Ana Paula Simonatti também, que ela não é escritora, mas ela é pesquisadora, e um dos focos do trabalho dela é utopia. Então, assim, tem muita coisa acontecendo nesse sentido. Com certeza daqui a pouco a gente vai ver filmes e jogos. Jogos já tem, eu não sei falar o nome de nenhum aqui, mas não tô lembrando de nenhum aqui, mas eu sei que já tem jogos Solarpunk. No Steam até tem alguns. Filmes Solarpunk também não sei exemplificar nenhum. Eu sei que tem alguns que foram lançados recentemente que tem elementos Solarpunk, mas que não são de fato Solarpunk. Mas, assim, eu acho que é só uma questão de tempo mesmo.
E com isso, a gente vai encerrando aqui mais um episódio de Suposta Leitura. A gente agradece a sua companhia, que ficou até aqui o final, escutando o que a gente tinha a dizer sobre Solarpunk. Eu sou o Lucas.
E eu sou o Renan.
E daqui 15 dias, a gente está de volta.